Vamos, com a ajuda de Hashem, iniciar as leis da noite do Seder. Vamos tentar simplificar. Tem bastante detalhes, tem bastante motivos para cada coisa. Mas vamos tentar simplificar. Não querendo fazer propaganda, não custa. Mas quem tem o livro Me'afelá Le'or Gadol, tem nele bastante motivos, bastante detalhes, até de muitos casos que não vamos mencionar agora, mas se surge alguma dúvida, o que fazer, como fazer, nesse caso, naquele caso, se aconteceu, etc., de uma forma geral, esperamos que está abordado no livro. E o que sim nós vamos fazer de diferente, que ano passado uma pessoa muito querida me pediu para fazermos, para facilitar. No Me'afelá Le'or Gadol, do outro lado, abrindo do lado de hebraico, tem a Haggadah Shel Pesach. Tem a Haggadah de Pesach, nem no Meirot. Então nós vamos, se Deus quiser, seguir por ela, falando os números das páginas. Assim facilita. Quem tem o livro pode acompanhar quando ouvir a aula e vai poder acompanhar e ver o que está acontecendo. Fica mais fácil de visualizar. Mas hoje, não sei se vamos chegar na Haggadah, nós temos que ver ainda o pré-seder, que na verdade não é só pré, mas vamos tentar ver sobre os preparativos que nós temos que fazer para o seder. Como nós já mencionamos semana passada, precisa se preparar tudo o que for necessário e que for possível ainda antes, na véspera de Pesach, para poder chegar na sinagoga e começar o seder o mais breve possível. Isso no primeiro seder. No segundo seder, na segunda noite, não se pode preparar nada antes que acabe o Yom Tov, o primeiro dia de Yom Tov. Não se pode preparar nada do primeiro dia de Yom Tov para o segundo dia de Yom Tov. E por isso precisa se esperar que saia o primeiro dia, comece o segundo dia, e aí sim pode-se fazer todos os preparativos necessários para o seder. No caso, para esse ano, vai ser às 6h20, 6h20 da noite, que acaba o primeiro dia de Yom Tov e começa o segundo, aí sim pode começar os preparativos do segundo. Bom, vamos tentar ver, então, em primeiro lugar, nós já falamos também sobre a mesa, que a mesa de Yom Tov, de preferência, deve ser posta por um Yehudi, as pessoas da família. Afinal de contas, é uma mitzvah, preparativo de uma mitzvah. Na noite do Seder, diferentemente do resto do ano, que nós estamos em luto à destruição do templo e se evita muito luxo, na noite do Seder nós colocamos na mesa todos os utensílios bonitos, logicamente que sejam kasher le Pesach, se coloca eles à mesa. Então, se a pessoa tem copos, por exemplo, cálices, copos principalmente de prata, que a pessoa vai usar, não colocar só os copos, segundo o número de pessoas que tem. Coloca todos os outros copos também na mesa. Não tem problema. Pode colocar para ficar bonito. É uma forma de se festejar e se sentir a liberdade e a alegria de poder ter aqueles objetos à mesa. Bom, vamos falar então um pouco a respeito da Keará. Isso sim nós temos na Haggadah, na página 19 da Haggadah. Na página 18 aparece uma forma de arrumar a Keará, na página 19, uma outra forma. Existem alguns costumes, e nós vamos seguir a página 19, porque é o costume mais difundido de se arrumar a Keará. Que é, segundo a opinião do Arizal, segundo a opinião da Kabbalah, a forma cabalística de arrumar a Keará. Antes de mais nada, nós temos três matzot. Nós colocamos três matzot na Keará. Essas três matzot ficam geralmente em compartimentos separados da Keará. Essas três matzot têm também inúmeros motivos. Vamos falar apenas um motivo para termos duas matzot inteiras, da mesma forma que todo Shabbat e todo Yom Tov, nós temos duas halot inteiras à mesa. E nos demais dias de Yom Tov, de Pesach, quer dizer, de manhã, nos últimos dias, nós também temos duas matzot na hora de fazer a brachá de Hamotzi, Então na noite de Rosh Hashanah precisamos de duas matzot. Isso em lembrança ao man que caía em dobro na véspera de Shabbat e Yom Tov. Mas além disso, nós temos uma terceira. Por quê? Porque na noite do Seder nós temos a matzá. A Torá chama a matzá de Lechem Oni. Uma das coisas que significa Lechem Oni é pão da pobreza. E o pão do pobre nunca está inteiro. Está pela metade. Então por isso que nós vamos quebrar a matzá. Então nós temos duas matzot inteiras e vamos ter uma matzá quebrada. Por isso nós temos três matzot desde o início. E como nós falamos, tem outros motivos para isso. Vamos deixar quem quiser se aprofundar no livro. Um detalhe interessante e importante é que a matzá, a Torá dá uma ordem especial que na noite do Seder a matzá deve ser matzá shemura. O que significa matzá shemura? Significa uma matzá que se tomou todo o cuidado, ela foi guardada, se tomou o cuidado para que não tivesse contato com água antes de misturarmos para fazer a massa e fazermos a matzá segundo todas as regras, para não fermentar. Esta matzá, então, pode ser shemurá, cuidada, desde o momento que a farinha foi moída, o grão foi moído em farinha, ou ela pode ser cuidada desde o momento que as espigas foram colhidas. Se dá uma preferência muito grande para fazer a mitzvá embelezada, que essa matzá seja feita com farinha que foi tomado cuidado com o trigo desde o momento da colheita. Isso hoje em dia é chamado de matzah shmurá, falando nos termos de comerciais. E a matzah comum que nós temos, logicamente com boa supervisão, é feita com farinha que se tomou cuidado desde a moagem. De preferência deve-se ter do primeiro tipo para a noite do Seder, pelo menos para cumprir a mitzvah e comer matzá nesta noite. Isso pode ser tanto matzá quadrada de máquina, shmurá, ou matzá redonda de mão, que é shmurá. Existem as duas coisas. As duas são boas para cumprir a mitzvah. Mas ter matzá então shmurá, se preocupe antes de pensar para comprar pelo menos uma caixa de matzá que seja matzá shmurá. As matzot devem estar inteiras e se está um pouco rachado, se você consegue pegar pelo lado menor da rachadura, vamos supor que está um terço da matzá, está rachado num terço. Se você segurar no lado do um terço a matzá, você consegue erguer ela não quebra, isso é considerado ainda uma matzá inteira para colocar para a noite do Seder. Fora isso, nós temos também o maror. O maror que nós temos vai ficar na Keará, no centro da Keará. Veja o desenho. E também se coloca na parte de baixo. Na parte de baixo eu digo do círculo que tem a Keará, certo? A gente fala a posição de todas as coisas. Mas o maror, para maror nós usamos então alface romana. Alface romana, em primeiro lugar, deve ser alface crua, logicamente, e por isso não pode ser também em conserva. Em conserva significa qualquer folha que fica 24 horas dentro da água já é considerado conserva pela lei, e por isso não serve. Da mesma forma, nós temos que usar, da mesma forma também, se a folha é passada, por exemplo, no vinagre, ela fica considerada curtida em conserva em muito menos tempo. Por isso não se deve passar vinagre nessas folhas. Elas devem ser comidas cruas, isso obviamente, mas nem para limpeza, como nós vamos ver, se usa vinagre. Precisa-se limpar essas folhas. Por quê? Porque as folhas podem ter insetos. Insetos pequenininhos. Pode não. Tem insetos pequenos. E por isso elas precisam ser limpas. Qual a forma, então, para se limpar? Se pega uma bacia, se enche com água, se coloca bastante detergente para ficar até com espuma a água, e aí você passa a folha, assim, faz umas voltinhas com a folha dentro, cada folha, você corta cada folha, pega uma folha e passa bem, mexe ela dentro da água, com sabão, tira, e sob água corrente, você esfrega todos os lados da folha bonitinho. Depois disso, você vai pegar essas folhas e olhar elas contra a luz. E observar se tem algum pontinho estranho. Qualquer pontinho suspeito, retire aquele pedacinho da folha e o resto pode ser utilizado para cumprir a mitzvah. Também é bom secar as folhas para poder depois guardar elas e não murcharem na geladeira. Os ashkenazim costumam também usar chrein. Chrein não aquele vermelho, e sim estamos falando da raiz forte ralada pura, para misturar com as folhas. Então quem costuma dessa forma, também deve lavar bem, moer, triturar antes no liquidificador o chrein, guarda bonitinho, bem fechado, e na hora do seder vai utilizar junto com a folha. E logicamente, como nós falamos antes, não pode misturar isso com nada. O maror precisa ser comido puro. Gefilte fish é outra história. Gefilte fish com chrein, fica à vontade depois para comer. Mas para mitzvah tem que se comer o chrein puro, para aqueles que costumam comer chrein junto com a alface. Também ralar, pode também ralar, né? Não precisa ser liquidificador, pode ser ralado, como você quiser. Nós temos também na Kiara o Zroa. O Zroa fica do lado direito, em cima. Estamos tudo falando no círculo, sim? Então, a parte superior do círculo, do lado direito, fica o Zroa. O Zroa está lá para representar e nos lembrar da oferenda de Pesach. Ele não é oferenda, de jeito nenhum. E justamente por isso não se come esse Zroa na noite do Seder. Isso se come só depois de dia, obviamente, depois do segundo dia, porque você vai precisar dele para a segunda noite também. Para a Zroa, tem vários costumes do que pegar. Você pega qualquer tipo de carne. Tem aqueles que costumam pegar carne de boi, tem aqueles que costumam pegar carne de cordeiro mesmo, tem aqueles que costumam, justamente para não parecer nada com a oferenda, pegar um pedaço de frango. Alguns pegam pescoço, alguns pegam asinha. Tem vários motivos para que e o que pegar. Cada um segue o costume da sua família no que pegar. Isso se grelha, esse pedaço de carne se grelha, justamente para lembrar a oferenda de Pesach, que era grelhada, era um churrasco. Tudo isso deve ser preparado na véspera de Pesach. Também, do outro lado da Keará, quer dizer, na parte superior do lado esquerdo, vejam na página 19, fica o ovo. O ovo é um ovo cozido. Pode cozinhar mais ovos para, além do da Keará, se alguém quer comer, depois se come esse ovo. Então, se precisa de mais ovos, pode cozinhar mais ovos e depois, na hora, distribuir para todo mundo um pedacinho da Keará e mais um pouco de ovo. Esse ovo está lá para representar a oferenda de Hagigá, que era mais uma oferenda que era trazida na véspera de Pesach e era ingerida também na noite do Seder como prato principal. E a sobremesa era o Korban Pesach, a oferenda de Pesach. Também tem outros motivos, veja no livro. Também nós temos o Karpaz. O Karpaz fica no lado inferior do círculo da Keará, do lado esquerdo, quer dizer, embaixo do ovo. O que vem a ser o Karpaz? Nós vamos depois, se você deve ver, vai ter o Karpaz. Para Karpaz se pega, tem vários costumes do que pegar. A ideia é qualquer hortaliça ou verdura que não serve para maror. Então, tem gente que pega batata, tem gente que pega cebola, tem gente que pega salsão, tem gente que pega salsinha. Tem vários costumes, todos eles são bonitos, corretos, cada um segue o seu costume de família. No caso de usar salsão ou salsinha ou algum outro tipo de folha, precisa-se fazer a limpeza e a verificação de insetos, como nós falamos, para o maror. Agora, do outro lado, nós estamos falando agora do lado inferior da Keará, do lado direito, quer dizer, embaixo do Zroa, embaixo da carne, nós temos o Haroset. O haroset é uma pasta de frutas raladas que lembra a argamassa que era usada no Egito. A receita mais básica é feita com maçã ralada, sem casca, nozes moídas, um pouco de açúcar, canela e um pouco de vinho. Também preparar isso na véspera de Pesach, para na hora só colocar em cima da queará e começar o seder. Mais motivos também pode ver no livro. Além disso, nós temos... Bom, então nós falamos já. Então, o Zroa está do lado direito da queará, na parte superior. O ovo está do lado esquerdo, superior. Aí no meio está o Maror. Do lado direito inferior temos o Haroset. Do lado esquerdo inferior nós temos o Karpaz. E bem embaixo do círculo, quer dizer, bem embaixo do Maror, que está no centro, embaixo nós temos o que é chamado Hazeret. Daí existem alguns costumes. Tem aqueles que põem... Oh, de novo, vamos começar de novo. Quem só usa alface, vai colocar alface no meio, vai colocar alface embaixo. Quem usa alface e rein, então tem dois costumes. Tem aqueles que colocam no meio só alface e embaixo só rein, e tem aqueles que colocam no meio alface com rein e embaixo alface com rein. Agora, tem um outro item que fica fora da queará, segundo a opinião do Ariza, que é a água com sal. Salmoura também deve ser preparada, de preferência, na véspera de Yom Tov. Isso vem lembrar as lágrimas do nosso povo no Egito, que vai ser usado no Karpaz, como veremos, se Deus quiser, mais para frente. De preferência, deve-se abrir na véspera de Pesach. Todas as garrafas de vinho vão precisar ser usadas, abrir os lacres, romper os lacres, embalagens Tetra Pak, que tem também selinhos e travas e lacres, etc., tudo abrir na véspera. As caixas das matzó devem ser abertas também na véspera. As embalagens plásticas também, de preferência, abrir na véspera. Tudo deixar preparadinho para poder usar direto na noite do seder. É correto usar na noite do seder velas, as velas de Yom Tov, velas mais compridas, para que elas fiquem ardendo pelo menos até o início da refeição. Algumas pessoas costumam usar kittel na noite do seder, principalmente os judeus poloneses e alguns hassidim. Então quem costuma já deixar preparado isso de véspera. Também é bom, quem consegue, dormir um pouco na véspera de Pesach, para aguentar a noite do seder firme e forte. Também existe o costume de abençoar os filhos na noite do seder, uma vez que nesta noite foi a noite que Yaakov recebeu as bênçãos do seu pai, Yitzhak. Só para encerrar esta abertura, na própria página 18 e 19 da Haggadah, nós temos os sinais, os simanim, como são chamados, são os sinais do que vai ser feito na noite do Seder. É correto que se leia esses nomes antes de começar a noite do Seder, quer dizer, se senta à mesa antes de começar tudo, nós lemos esses itens. E também é ideal que antes de começar cada uma das fases, se pronuncie qual é a fase que vai se começar. Kadesh, aí começa o Kiddush. Urchat, aí todo mundo vai fazer Mislat Yadayim e assim por diante, sempre anunciando antes o que nós estamos começando a fazer. Aí estão todos os itens. Kadesh é o Kiddush, Urchat, lavagem das mãos, Karpaz, comer o Karpaz, Yachat, dividir a Matzah, Magid, toda a narrativa e narração da doença do Egito, Rochsa, a lavagem das mãos de novo para comer matzah, motzi, matzah, hamotzi e abrachá da matzah, maror, comer o maror, korech, comer o sanduíche, shulchan orech, a refeição festiva de Yom Tov, safun, o afikoman, aquela matzah final que se come, barech, o birkat amazon, halel, os louvores que nós falamos, cânticos, que é o principal, na verdade, da noite do Seder, e Nirzá, que o Seder foi totalmente aceito por Deus.